Do recado, vamos conversar agora, claro. Já faz tempo que essa entrevista vai e volta, marca, desmarca, tira, volta, né? Com o professor Benjamin Filho, o diretor da UERGS em Cachoeira do Sul, e nós temos aí algumas coisas bem importantes dentro da FIATEC, né, professor? Uma boa tarde para o senhor, uma boa tarde, boa noite, porque essa hora eu não sei mais o que se eu digo, boa tarde, boa noite. Nós temos a UERGS mais uma vez integrada, muito bem integrada nos eventos de Cachoeira do Sul. Seja bem-vindo.
Obrigado, Alcira. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Fandango. Então, é um prazer sempre estar aqui no teu programa, principalmente ao vivo, para falar sobre a UERGS, a nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.
Pois é, nós temos aí já, a semana passada, um convênio foi assinado aí com a UFSM, né, em termos de salas, enfim. Eu vi que estava chegando um elevador hoje,
também,
é isso, né? Poxa, o motorista do caminhão lá teve uma séria dificuldade.
Mas conseguiu.
Conseguiu.
Então, na verdade, nós estamos, como eu brinco sempre, nós estamos tirando leite de pedra, né? E tá dando para ordenhar essas pedras aí, né? Então, apesar de todas as dificuldades que a gente está vivendo, né, em relação ao governo do estado, falta de recursos e falta de recursos humanos, humanos e financeiros, a gente tem conseguido avançar, né? E graças a muitas parcerias. Então, as parcerias é que justamente fazem a diferença nesses momentos de crise. Então, por exemplo, né, nós temos agora, vamos por partes, a questão dos eventos. Então, vai ocorrer agora, junto com a FEAPEC, o terceiro simpósio do curso de administração da UERGS, aqui de Cachoeira. Então, a organização da FEAPEC, ela, como sempre, né, abriu as portas para a UERGS, e a gente pôde inserir na programação da FEAPEC esse seminário. Então, esse seminário, ele vai começar segunda-feira agora, dia 2, e vai até quinta-feira. São 4 noites de atividades, né? Palestras, mesa redonda, enfim.
Certo. E no primeiro dia desse simpósio, dia 2 de outubro, tem uma audiência da Subcomissão das Agroindústrias Familiares da Assembleia Legislativa, né? A UERGS, que hoje, através do seu curso de agronomia, também tem dado aí uma mão para a Secretaria da Agricultura, através da Indústria e Comércio.
Né? Exatamente. Na verdade, a gente está muito próximo, né, da Secretaria da Indústria e Comércio, Secretaria da Agricultura, e na verdade, a gente tem professores que trabalham nessa parte justamente de agroindustrialização, então os professores estão bastante envolvidos, e estão inclusive envolvidos com esse evento que vai ocorrer, que é a organização da Assembleia Legislativa, mas que a UERGS também está participando. Né?
Pois é, e tem uma palestra bastante interessante, que é Agroindústrias, Desafios e Oportunidades. Uhum. Né? Isso aí é dirigido, porque nós tivemos esse ano uma grande confusão, que se misturou lei de agroindústria com lei de açougue, de supermercados. Sim. Foi um malandro. Bança. Uhum. Sem tamanho. Se conseguiu suspender tudo aí, pelo menos até na questão dos açougues e dos supermercados, a tal de adaptação. Uhum. Que não foi dado. Uhum. Para até o ano que vem. Né? Uhum. Então eles têm todo esse ano para. Estão tendo todo esse ano para se adaptarem. Mas na questão das agroindústrias, me parece que nós temos cases muito bacanas em Cachoeira do Sul, né? E que podem servir de modelo, inclusive, para outros empreendedores.
Uhum. É justamente esse o tema da primeira noite, né, da segunda-feira. Então, esse é o intuito da gente trazer experiências de sucesso de agroindústrias e poder debater em cima disso, apresentar o que essas agroindústrias estão fazendo. Né? E é papel também nosso, que é fazer também a questão da extensão rural, né, a gente poder também ajudar. Isso é um trabalho que até a professora Chayane vem tentando desenvolver, que é também justamente com os professores ajudar, né, as pessoas que estão entrando para o ramo da agroindústria ou que já tem agroindústria. Então, com o nosso curso de administração, que é voltado para o rural e para o agroindustrial, a gente poder trabalhar essa questão até mesmo da organização, da burocracia toda, né, da agroindústria.
Perdão, essa orientação.
Isso, é. Então, é uma parceria entre a UERGS e outros órgãos, no caso a Secretaria da Indústria e Comércio, Secretaria da Agricultura, para trabalhar isso, né? O próprio secretário Tonê, ele tem esse interesse de tentar resolver essas questões e a UERGS está, de certa forma, dando um assessoramento.
Essa parceria é uma coisa que eu defendo há muito tempo, porque os municípios que eu conheço, com os quais aonde eu trabalhei no estado, eles sempre tiveram uma parceria muito forte com as suas universidades. Então, nós temos exemplo, eu sempre cito, até nem vamos lá no norte do estado, lá na URI, né? Vamos ficar aqui, a Unisc, a Univates, só para ficar mais perto, né? E a própria UERGS do Pampa, quando se instalou, também fez essa movimentação no entorno da universidade. Sim. Essas parcerias eu defendo sempre, porque vocês têm a especialização. Na outra ponta, tem alguém que precisa de orientação. Aí junta a fome com a vontade de comer, já que estamos falando em agroindústrias, exatamente, que na maioria das vezes são voltadas para o setor de alimentação.
Na verdade, a universidade, a gente sempre tem que ressaltar isso, né? Que ela tem muitas pessoas que acreditam que ela é um colégio, né? Ela se diferencia do colégio porque ela não trabalha só o ensino, ela trabalha a pesquisa, que é justamente se investigar, e a extensão, que é justamente assessorar a comunidade, né? Então, através das demandas que a comunidade tem. E eu vejo assim que, de uns tempos para cá, a UERGS está conseguindo fazer isso. Então, isso me deixa muito feliz, assim, de ver a UERGS se inserindo e podendo ajudar as pessoas. A gente tem com alguns cursos de extensão, que é, além dos nossos alunos da graduação e da pós-graduação, a gente também tem muitas outras pessoas que estão fazendo algum curso, estão envolvidos com alguma coisa da comunidade cachoeirense e da região dentro da universidade.
E já existe até mesmo a utilização por parte da escola do campus de vocês lá em Três Vendas, né?
Sim, podemos até, não sei se comentar agora, mas...
Podemos comentar agora, vou fazer um parênteses aqui.
Tá, não, então, na verdade, assim, a gente tem que utilizar a área das Três Vendas lá, né, dos 75 hectares que a gente recebeu da prefeitura, a gente já está utilizando. Como que a gente tem utilizado? A gente utiliza com aulas práticas, as nossas aulas práticas são realizadas lá, a gente tem algumas parcelas de experimento de aula, né? Temos uma amostra permanente de plantas de cobertura e forrageiras para que as pessoas possam conhecer, e isso é um trabalho de extensão. E temos projetos de pesquisa lá, temos projetos de pesquisa, inclusive, em parceria com a UFSM, com o curso de Engenharia Agrícola. E agora, há um mês, não, menos de mês, umas três semanas atrás, nós firmamos uma parceria com uma empresa, que é a empresa Solos Agrícola. E essa empresa, ela trabalha com sementes, trabalha com insumos e trabalha com, enfim, insumos biológicos. E que é justamente alinhado com a área de pesquisa que a gente trabalha. E essa empresa, então, ela está gerindo uma parte da estação, e em contrapartida a gente vai poder realizar dias de campo e os trabalhos de conclusão de curso dos alunos em cima dessa parceria.
Pois é, porque em algum momento esses alunos vão ter que fazer estágios, né?
Exato.
Dos cursos voltados para a agricultura. Então, nada mais justo do que essas parcerias onde esses alunos poderão fazer o seu trabalho de conclusão, mas também levando o seu conhecimento junto com seus orientadores, seus professores, para essa comunidade na qual a universidade está inserida.
Exatamente. E tem vários projetos de pesquisa e de extensão, assim, que até eu nem vou lembrar aqui agora, mas, por exemplo, tem um trabalho de semente de milho crioulo, que os alunos andam por aí, pelas comunidades do interior de Cachoeira. Esse é um trabalho orientado pela professora Janaína. Então, realmente, assim, tu percebe que já está havendo uma grande interação aí dos agricultores com os nossos alunos, né? E da mesma forma, o curso de administração também com o pessoal, enfim, mais da cidade, né? Então, acho que a UERGS ainda não, nós estamos ainda caminhando, engatinhando, mas eu já percebo, assim, um grande avanço nessa questão da inserção com a comunidade.
Com relação ao curso de agronomia, eu vou lhe contar uma coisa que talvez o senhor não saiba. Foi anunciado em primeiríssima mão a criação do curso de agronomia em Cachoeira do Sul. Foi aqui mesmo, no Fandango, no Tsuícia. Nós ainda estávamos ali na Rua Moron. O Fandango ainda estava ali na Rua Moron. Foi o reitor o que entregou o cargo para a atual.
O Fernando Guaranha.
Guaranha. Aqui, numa conversa, vai. E eu vi que ele ficou extremamente... Depois que ele contou... Né? Ele meio ficou surpreso com o que tinha dito, porque parece que não era para ter contado naquele momento.
Sim,
né?
Sim.
Então, claro que primeiro deveria oficializar a própria universidade, os professores, o próprio município.
Provavelmente ainda tinha até que passar pelo conselho universitário.
Também, tinha que passar. Mas, de qualquer maneira, deu tudo certo.
Deu tudo certo, né? E foi assim, um grande avanço para a Cachoeira. E eu comentei ali no início, né, que a gente está avançando apesar das dificuldades. O curso de agronomia, ele trouxe um grande gás para Cachoeira do Sul, para a unidade da UERGS, e realmente a gente tem, em cima disso, crescido muito. Por quê? Porque as parcerias se tornaram mais fáceis, né? Então a gente tem essa parceria com, que nem nós estávamos comentando agora, né, com o próprio organização da FEAPEC, o sindicato, mas temos uma parceria muito frutífera também, que até nós inauguramos segunda-feira as novas salas de aula, é uma parceria com a UFSM. E a parceria com a UFSM permitiu, então, que a gente pudesse ocupar o prédio todo da UERGS ali com atividades de universitárias, né? Para as duas universidades.
Esse é muito bacana. Olha, Pelópidas Bernardes, aliás, está nos ouvindo, nos acompanhando, né? Fiquei bem feliz de voltar a receber mensagens dele, né?
Sim, ele está cursando agronomia conosco.
Exato, ele está dizendo parabéns ao professor Benjamin UERGS, ensino da melhor qualidade, orgulho dessa equipe, faz parte.
Ah, isso aí.
Vários pontos de interrogação.
Não, um abraço,
altamente qualificado, né? Bom, mas de qualquer maneira, voltando ao nosso seminário, né? Uhum. E nós temos, então, essa questão da agroindústria é um seminário que é aberto.
Exatamente.
Para quem quiser
participar. Para quem quiser participar.
Não é dirigido aos estudantes da UERGS, nem, enfim, né?
Não. Ele é justamente um evento aberto, né? Para que as pessoas possam participar. Na verdade, as pessoas que se inscreverem, né, vão ganhar certificado, tudo. Então, para se inscrever, pode ser por telefone, ligando para a unidade da UERGS, 3724-0453. E tem também no Facebook, tá rolando bastante informação aí na página da UERGS, e ali tem todas as informações para o pessoal.
De graça.
De graça, né?
Ninguém paga nada.
Não.
É conhecimento. E uma das coisas que eu mais defendo, professor Benjamin, é que conhecimento não ocupa espaço. Né? O conhecimento não ocupa espaço, não é o armário que você coloca ali, né? Enfim, que está ocupando espaço físico, não. E eu acho que todo mundo interessado, os empreendedores, sejam eles rurais, sejam eles até urbanos, digamos assim, né? É interessante, porque essa legislação da agroindústria, eu acho que é tão importante, porque a Cachoeira é tão rica na produção, né, da matéria-prima, mas nós não temos a transformação.
Aqui. Isso é
mandar para fora, né, perdendo aí dinheiro também.
Isso, né? É um problema no Brasil todo, né? Que a gente produz matéria-prima e exporta, né? A gente poderia, quanto emprego está gerando se a gente pudesse processar, beneficiar essa matéria-prima aqui.
Sim, se manda laranja quando você podia mandar o suco.
Se manda
o boi vivo quando se podia mandar a carne, o bife, a carne.
Se manda soja enquanto se poderia mandar o óleo, né?
Exatamente, né? Então essa é uma visão de futuro também. É.
Então esse primeiro dia é voltado mais para essa questão das agroindústrias. O segundo dia está mais, ou melhor, a segunda noite, né? Tá voltado para mais a questão urbana, né? Tanto é que nós vamos ter aí a participação da CACISC, o Paulo Falcão vai fazer uma fala, né? Uma palestra.
Então, oportunidades e desafios para administradores.
Exatamente.
Né?
Então, isso aí é na quarta-feira. Na terça-feira, bem mais voltado para a questão do curso de administração. Ou para o pessoal da administração, né?
Sim.
Que trabalha com administração. Tem o representante do Conselho de Administração, o CRA.
Regional de Administração.
O CRA. Né? Na quarta-feira, sim, que é o Paulo Falcão com a CACISC, trazendo um case sobre a CACISC.
Certo. Nós teremos também ali uma cerimônia de 16 anos da UERGS, no dia 5. né, com a administração pública brasileira, impactos na crise, da crise na segurança pública.
É, na verdade, essa...
Já sai fora da programação de vocês.
Não, ela está dentro, mas essa palestra, ela tá, seria com o Marcelo Origoni, né, o delegado de Santa Maria, e ele teve um compromisso de última hora agora, isso está sendo trocado agora, é a única palestra que vai ser substituída e eu não tenho a informação ainda se já está confirmado.
Certo, então pulamos o dia 5, mas de qualquer maneira a cerimônia de 16 anos ao Egos vai acontecer.
Vai ocorrer, exatamente.
É. 16 anos, parece que foi ontem.
Foi em julho, a gente está ainda comemorando.
Dia 6, então, tem Cassis, que também é o meio-dia, com o Caio Rocha, que é o secretário nacional de segurança.
Essa tua programação, ela está um pouquinho desatualizada. Porque
Por favor, não. Isso aqui eu estou, até para explicar, eu estou seguindo o folder da FEAPEC.
Exatamente.
Então corrijo que está errado, por favor.
A FEAPEC foi já elaborada há vários dias, depois teve uma pequena alteração. Então, na verdade, no dia 5 de outubro, então, vai ter uma palestra sobre com o Eduardo Asman, que ele é diretor, presidente da Mercury, uma empresa de Santa Cruz do Sul, que ganhou, inclusive, um prêmio da empresa mais sustentável do mundo.
A Mercury.
E então ele vai também trazer esse case de sucesso.
A Mercury é uma coisa que veio à tona depois que ela ganhou esse prêmio, né? Porque no início dos anos 90, quando eu trabalhei em Santa Cruz, muita matéria a gente fez lá e já havia toda essa preocupação, da sustentabilidade. Estabilidade,
exatamente. Então,
inclusive as bolinhas de tênis que antigamente você enchia a bolinha de tênis ou de paddle, né? E essa bolinha depois era descartada porque não havia como calibrá-la.
Sim.
Ela depois que ela murchava não tinha como calibrar. E aí eles conseguiram reverter a situação, né? Meu cachorro odiou essa situação, né? Porque ele parou de ver bolinhas, aquelas que o pessoal do Pado botava fora do tênis. Mas, de qualquer maneira, essa preocupação da autossustentabilidade, ela não tem que estar somente na indústria, né? Ela tem que estar lá na ponta, né? Lá na raiz.
Não, a sustentabilidade, ela se aplica a todos os setores, né? Por exemplo, você fala hoje muito em sustentabilidade na agricultura, sustentabilidade na indústria, sustentabilidade numa empresa, qualquer tipo de empresa tem que ser sustentável, porque a sustentabilidade ela é ambiental, mas ela também é social e ela também é econômica, né? Então, para ser sustentável tem que atender a esses três pilares da sustentabilidade.
E eu comentava isso também com um engenheiro ambiental da Fiergs aqui no Fandango Notícias essa semana, que o próprio consumidor também, as pessoas precisam se dar por conta que o próprio consumidor se torna cada vez mais exigente de saber a origem daquele produto e como ele é feito, como ele é fabricado e como é que age a própria empresa.
Na verdade, quem alimenta esse motor todo da sustentabilidade, eu vejo que é o consumidor. Porque, por exemplo, no caso da agricultura, a gente hoje se fala muito em alimento orgânico, em alimento agroecológico, e essa pegada toda, ela está ganhando força graças aos consumidores. Né? Então, não são os agricultores, não são os pesquisadores, não somos nós, que malucos da universidade, que defendemos o alimento sem veneno. Claro, nós defendemos, obviamente, né? Mas o que dá força a esse movimento todo é o consumidor. E é muito bom que isso está acontecendo, né? Porque o consumidor está querendo cada vez mais consumir um alimento de qualidade, um alimento que não tem resíduo, que não vai causar nenhum problema para a saúde dele, da família.
Na Alemanha, há muitos anos, todo o lixo produzido é transformado em energia.
Sim.
Na Europa, isso é comum. Mas o Brasil ainda engatinha nisso. Agora eu fiquei, foi hoje que eu fiz essa matéria, que o hospital em Porto Alegre acabou transformando, buscando uma tecnologia para transformar todo o lixo hospitalar em energia. Uhum. Olha só, a natureza diz amém, né? Uhum.
Não, já está caindo de maduro isso, né? Porque, na verdade, o lixo, bom, tem diferentes materiais, né? Mas a maior parte do material é um material orgânico que queima, né? E se queima, gera calor, gera energia, e esse calor pode ser transformado em outra forma de energia, energia elétrica, por exemplo, né?
Pois é, e aí as pessoas perdem a oportunidade. Ah, não, mas o equipamento é caro. Sim, mas aí você pega assim. Bom, mas se eu instalar o equipamento, custa X. Mas quanto eu vou economizar? Em quanto tempo esse equipamento se paga?
Sim.
Com essa economia, né? Que nem energia solar, né? Então, ah, não, mas é caro. Não sei o que é caro, o que é barato, né? Mas eu lembro que quando eu morava em Pelotas, nós tínhamos a casa que eu morava, tinha placas solares. E que o meu gasto com energia elétrica era, né? Porque a gente tinha só para água, mas mesmo assim era...
Já faz uma diferença.
Uau, uma grande...
Porque o aquecer a água é uma das coisas que mais gasta
energia elétrica.
É, outra questão é a energia eólica também, né? Que, por exemplo, as propriedades rurais, elas tinham no passado muito catavento, né? Hoje em dia não tem mais. O catavento, na verdade, agora é aquele de grande porte que... Nos parques eólicos, enfim. Mas o catavento, eu acho que ele poderia ser pensado em modelos menores, assim, para alimentar, por exemplo, uma propriedade, né? Então, tem muitas formas de alternativa a serem exploradas.
É, mas aqueles cataventos do meu tempo de criança, lá na Cancha Velha, eles acabaram ficando assim, não, isso é obsoleto, isso é velho,
ou
né?
Seja, mas a tecnologia não avançou.
Sim, mas é por isso que eu estou te dizendo, porque nós jogamos algumas coisas fora, que vinham lá dos tempos dos nossos avós, não, porque isso é velho.
Sim.
Né? Porque velho se tornou hoje uma palavra ofensiva, né? É velho. Joga no lixo. Mas não se... Não
é,
se...
Mas agora tu vai, por exemplo, para a Europa, ou mesmo aqui na Argentina, no sul da Argentina, tu vê cataventos enormes, aqueles que geram energia para as cidades, nos parques eólicos, mas tu vê também nas propriedades cataventos modernos, de pequeno porte.
Sim.
Então, isso é autonomia energética, né? Autonomia, isso é sustentabilidade. Então, a gente ainda tem muito que caminhar, né?
Agora há pouco, o senhor falou que tem alguns os estudantes loucos aí catando sementes crioulas, né?
Loucos eu não falei, loucos que eram os pesquisadores.
Os pesquisadores. Mas descabelado, né? Perdendo os cabelos atrás de energia, de sementes crioulas. Né? O que, na verdade, pouca gente sabe, duas, três gerações para trás, nem sabe o que é uma semente crioula.
Sim.
Né? E lá em casa eu me lembro, lá na Cancha Velha, tinha sempre a separação daquela semente que não tinha agrotóxico, que na verdade era quase guaxa.
Isso.
Nasceu guaxa, essa expressão o senhor conhece.
Não, né? Na verdade, assim, a semente crioula é uma semente que ela vem sendo melhorada, porque o agricultor, ele mesmo, vai lá, seleciona a melhor espiga, no caso do milho, né? E aí pega aqueles grãos melhores e guarda para o ano que vem, e para a próxima safra. E ele vai melhorando ao longo do tempo. E como o agricultor lá, a propriedade lá, o solo dele, não, daqui a pouco o agricultor mais descapitalizado não recebe, não consegue colocar muito fertilizante, falta água porque não tem irrigação e tem um veranico e coisa e tal, ou seja, condições adversas, aquela planta vai sendo melhorada e vai se tornando, ao mesmo tempo que ela vai sendo melhorada, ela vai também adquirindo resistência, vai ficando muito mais adaptada. Então essa é a grande característica das sementes crioulas. Já as sementes comerciais, elas são altamente produtivas, a gente sabe disso, mas elas foram melhoradas
geneticamente
em campos de melhoramento com toda a fertilidade disponível, com toda a umidade disponível, com toda...
Uma modificação genética também, né?
Não é, mas eu digo, ela não precisa...
Sim, ambientes altamente adequados.
Adequados. Então, quando ela vai para o campo, ela exige tudo isso. Então, se tu não consegue colocar tudo isso, tu já não produz aquilo que potencial produtivo da planta.
Mas o campo ali é bem diferente de uma estufa, né, professor Benjamin? É bem diferente. E agora o senhor falava nessa história de que o próprio produtor vai separando as espigas, eu fiquei me lembrando da farra que a gente fazia quando era pirralho lá na Cancha Velha, digamos assim, era na Cancha Velha, né? Da farra que a gente fazia na hora de separar essas espigas e até os grãos não só do milho, mas também do feijão, né?
Aí, sim, eu usei o exemplo do milho, mas o agricultor faz isso com todo. Não é só milho crioulo, tem feijão crioulo, tem abóbora crioula.
Sim, mogango. Até a década de, no início da década de 90, quando eu fui trabalhar na região do Vale do Rio Pardo e Vale Taquari, cheguei lá, ninguém, no Vale Taquari, pelo menos, ninguém conhecia o tal do mogango, né?
Mas ele ainda é meio desconhecido.
Não, meio desconhecido? Meu Deus do céu.
Ele é meio desconhecido, porque eu conheço muito, eu sou de Caçapava, meu pai sempre plantou mugango, né? Aí eu vejo que quando eu fui para Santa Maria fazer faculdade, o pessoal não conhecia muito mugango, era abóbora, né?
Não, lá em Lajada eu falava em mugango, tá, mas é caboteado, não, gente.
Outra planta que as pessoas não conhecem e que é muito comum para mim, assim, é o marmelo. Né?
Verdade.
Marmelo e mugango são coisas assim que saíram totalmente do cenário.
Uma coisa que há pouco nós lembramos aqui é de Lon Cardoso Araticum, que é como conversar, que me parece que é chamado também em outros lugares de fruta do conde, fruta do pão, alguma coisa do tipo assim. Para em Araticum, uau, que é isso? Lá em casa tinha pé de Araticum, né?
Eu fui no Congresso Brasileiro de Agroecologia, agora em Brasília, 3 semanas atrás, e trouxe uma geleia de Araticum. Que também se chama Araticum,
né? Lá também se chama, né? Mas a nossa criançada, imagina até a geração dos 30 anos, 30 e poucos
não
anos aí, que se criou na cidade. Bom, tem gente que até acha que leite sai da maquininha, né? Que não tem uma vaca no pasto lá, né? Depois, falei de Lon Cardoso, se você quer.
A gente tem falado seguido também, Dalceira, da varinha de marmelo.
Ah, sim.
Ele lembrou da varinha. O marmeleiro, aquela varinha de marmelo. E o pior é que ela é resistente, né? Ela não quebra tão facilmente.
Né? Deixa lembranças na vida de uma pessoa.
Lá em casa, dificilmente ela era usada, mas ela tinha sempre... Por que será que tinha sempre uma varinha de marmelo perto, né? Olha a vara de marmelo, né? E é o que está faltando para muita gente aí, uma varinha de primeira infância. Professor Benjamin, eu fiquei muito feliz em lhe ter aqui, né? E essas lembranças, porque quando se fala em semente crioula, para a minha geração, pelo menos, né? Que Cachoeira, até onde, ali no alto do Amorim, da ponte do Amorim para cima, já era zona rural, né? E não faz tanto tempo assim, né? Então a cidade, a zona urbana se concentrava nesse miolo aqui. Sim. Mas isso me traz lembranças, né? Como eu disse, falou em separar espigas e coisas e tal, a gente se prontificava porque virava uma farra essa história, né? Claro que depois dava coceira, estava todo mundo com alergia, mas valia a pena a brincadeira, né?
Ainda dentro da programação tem um outro evento ocorrendo também, que a UERGS está organizando e que está dentro do seminário, está dentro da FEAPEC, mas é um outro evento, né? Então está tudo meio misturado, assim.
Sim.
E isso é legal.
Porque... Mas vai tudo canaliza tudo para o mesmo objetivo.
Exatamente. E esse outro evento é um evento também super importante, que é um seminário territorial de segurança alimentar e nutricional. Então é um seminário, vai ser na quinta-feira, no dia 5, manhã e tarde. Tem até a presença do nosso secretário
nacional
de segurança alimentar.
Não é mais dia 6, então.
Não, vai ser dia 5.
Uau.
Então e justamente por causa da agenda do secretário, que é o Caio Rocha, né?
Cara, que por sinal é cachorrense, né?
Não sabia.
Caio Rocha.
Então, vai ser um evento com várias palestras, inclusive palestra dele. E esse seminário está sendo organizado pela UERGS, juntamente com a URGS, o pessoal do programa de pós-graduação em desenvolvimento rural. É, e está envolvido aí também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, Emater. Então, é também uma grande oportunidade aí da gente discutir a questão da segurança alimentar e nutricional, que é justamente dentro disso que a gente está conversando, né? Que a gente tem que buscar isso, né? Saber o que a gente está consumindo e o país precisa ser cada vez mais soberano, né, em relação à sua...
E autossustentável.
Né?
Porque o que se desperdiça de comida nesse país estava para alimentar um outro país, né? Um outro Brasil.
O que se desperdiça, o que se contamina, o que se perde, né? No caso do desperdício também, mas no caso nas estradas...
Olha, eu não sei se existe, mas eu acho que é só chutômetro, na verdade, porque não existe um número real do que se perde de grãos da lavoura até os silos ou até o embarque. né? Porque em época de safra, se você andar em qualquer estrada, você vai ver um bando de passarinho, né?
E onde se você... for atrás de um caminhão, tu vai, dependendo do caminhão, dependendo, tu vai levar uma chuva de soja, de arroz.
Soja, arroz, milho, etc. Né? E isso, não sei quanto se perde. Você sabe que é muito, mas eu acho que não é possível quantificar. Acho que ninguém se dedicou, pelo menos não conheço
muito. Eu não sei quanto, mas eu já vi há muito tempo atrás um trabalho sobre isso, um trabalho científico sobre isso, uma estimativa de quanto você perde. Não lembro dos dados, mas é uma coisa muito grande.
É muito. Professor Benjamin, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Então, recapitulando, a abertura, só para mudar aqui o folder da FEAPEC, né? Edilon Cardoso, não esquece de avisar o Nobre também, porque a gente tem um comercial no ar com toda a programação da FEAPEC, que fala também do seminário, então é melhor a gente atualizar. Então, o seminário, o simpósio, o curso de administração da UERGS, começa dia 2.
E vai até o dia 5.
E vai até o dia 5. É. E então, nós temos a palestra que seria no dia 6, passa para o dia 5, que é com o Caio Rocha, que é o secretário nacional de segurança alimentar.
Na verdade, o simpósio é à noite.
À noite.
O seminário é quinta durante o dia.
Tá certo. Não, mas aí a gente vai depois dia... Então, passa para o dia 5. No dia 4, então, nós teríamos ali o desenvolvimento sustentável nas organizações. É isso. Aqui está correto, né? Depois, no dia 3, a oportunidade de desafios para administradores.
Isso.
Até aí está correto.
Está correto.
Aí, dia 2, temos essa audiência da Subcomissão das Agroindústrias Familiares da Assembleia Legislativa.
Que é durante essa...
Começa às 2 da tarde.
Esse evento que é organizado pela Assembleia é à tarde. À noite, então, a gente tem a abertura do simpósio e aí já é o simpósio em si.
Sim, aí é Agroindústrias, Desafios e Oportunidades. E na segunda palestra, avanço da legislação das agroindústrias. Pois não, Edilon.
Pergunta da ouvinte, da Alcira, ao Benjamin Filho, em relação à palestra sobre semente crioula, dia e horário.
Não, a gente misturou tudo aqui.
Não vai ter uma palestra, infelizmente, ainda, pelo menos aqui no simpósio. Não, a gente que misturou dois trabalhos que a UERGS faz, um deles é essa pesquisa de sementes crioulas, né, onde há realmente os alunos, né, os nossos universitários, nossos professores, nossos pesquisadores estão em busca dessas sementes.
Não, inclusive, então, a gente não vai ter uma palestra sobre isso. As palestras têm a ver com segurança alimentar e, no caso da quinta-feira, que tem tudo a ver com isso também. Mas, para ouvinte que se interessa por esse assunto, nós já trabalhamos com isso. Temos pessoas, temos inclusive um grupo, que é um grupo em prol da semente crioula. E se tiver interesse, esse grupo volta e meia está fazendo atividades, está fazendo palestras, mini cursos.
A coordenadora é a professora
Janaína Tauí Bernardo.
Professora Janaína, que esteve conosco aí há poucos dias por telefone para falar sobre essa parceria também aí com a Secretaria através das sementes crioulas.
Exatamente. Então, eles inclusive fazem trabalhos muito legais em escolas. Eu sei que a escola Diva estava desenvolvendo um trabalho...
E outras escolas também estavam interessadíssimas no projeto.
Exatamente. Né? Então, é um grupo bastante proativo aí. Eles, inclusive, têm um banco de sementes crioulas. Então, se a pessoa, daqui a pouco, ela pode trazer uma semente e levar outra, fazer uma troca.
Fazer escambo. Né?
Exatamente. Então, e eles também são muito envolvidos com feiras de semente. Então, nessas feiras de agroecologia que estão ocorrendo na cidade, eles sempre estão lá com a banca.
E a ouvinte, Edilon Cardoso, que se interessou pelo assunto, também pode procurar a UERGS, né, e conversar lá para saber, porque, como diz o professor Benjamin, tem sempre uma atividade envolvendo sementes crioulas, certo? Professor Benjamin, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer recebê-lo aqui.
Muito obrigado, Alcira, pela oportunidade aí mais uma vez.
Sinta-se à vontade.
Tá, né, certo, sempre. Estamos sempre à disposição aí.
Que essa questão aí, né, eu acho tão bacana, até porque me dá prazer de recebê-los aqui por um motivo meio pessoal. Cada vez que se fala nessa questão de agro, né, para... Eu que nasci rural me deixa, né, me traz muitas boas recordações, né? Que bom. Obrigada, uma boa noite para o senhor. Edilon Cardoso, eu acho que está na hora de te perguntar.